Continuando sobre o conceito que nós começamos a falar ontem sobre saúde. A Torá diz, vamos ver algumas mitzvot ligadas a isso. A Torá diz, Ve'ach et dimchem lenafshotechem edrosh. Eu vou cobrar o sangue da sua alma. Tradução bem literal. Difícil de traduzir esse versículo da forma literal. Quer dizer que Deus cobra da pessoa por um assassinato. Isso é o que o versículo está querendo dizer. Esse é o primeiro versículo que está escrito na Torá. Que está lá no comecinho da Torá ainda, Chumash Bereshit. Tem outro versículo que está no Chumash Devarim, que diz, Rakishamer lecha ushmor nafshecha meod. Somente, tome cuidado muito com a sua alma. Tome muito cuidado com a sua alma. Nossos mestres nos ensinam no Talmud, sobre esses dois versículos, que aqui tem uma proibição de suicídio. Nós estamos indo agora para um extremo. Nós falamos que saúde envolve muitas coisas. Estamos indo para um extremo só para entender o princípio de cuidar da saúde. A Torá diz que a pessoa não pode se suicidar. Ou seja, a pessoa pode pensar, eu cuido de tudo. Nós vimos até no passado sobre o conceito de proteção da natureza de Hashem. Eu tomo cuidado com tudo que tem na natureza, eu não desperdiço as coisas, não destruo à toa. Eu tomo cuidado para não fazer tzar balei haim, para não oprimir um animal, não fazer um animal sofrer. Tomo todos os cuidados. Tomo cuidado com os outros seres humanos. Não faço mal para os outros seres humanos. Eu não machuco os outros seres humanos. Eu não ofendo os outros seres humanos, não roubo. Não... Eu sou uma pessoa muito, muito legal. Faço tudo o que a Torá está ordenando em relação aos outros. Mas... essa pessoa pode pensar, eu não vou tirar a vida do outro. Lógico que não. Quem me deu o direito de tirar a vida do outro? Mas a minha vida é meu problema. A minha vida, eu sou o dono. E eu posso fazer o que eu quero com a minha vida. Vem a Torá e diz, não. Você está proibido de mexer com a sua vida. Ah! Vai dizer, mas quando Deus nos livra uma pessoa assassina outra, o tribunal vai julgá-la. Se a pessoa própria se suicida, nenhum tribunal vai poder cuidar disso. Verdade, nenhum tribunal vai poder cuidar disso. Não tem como. Mas Deus garante. Olha a linguagem do versículo. Eu, Deus, vou cobrar de você pela alma que a própria pessoa derramou de si própria. Deus vai cobrar. E daqui nós vemos que a pessoa não pode fazer o que ela quer com a própria alma. E também, a pessoa não pode fazer o que ela quer com o próprio corpo. E a Torá justamente está dizendo, tome cuidado. Tome muito cuidado, né? Não é só tome cuidado, tome muito cuidado. Você não pode se ferir. Você não pode se suicidar. Lógico. Você não pode se colocar em situações de perigo. Você não pode se enfraquecer. Você precisa tomar muito cuidado com você. A pessoa vai dizer, eu me coloquei numa situação de encrenca. E a única solução que estou enxergando para escapar dessa encrenca é ir embora do mundo. Tem a Torá e diz, você não tem direito de tirar a sua própria vida. Não pode. É tão proibido como todo o resto das proibições da Torá. Você não tem o direito de tirar a sua vida. Afinal de contas, como nós falamos ontem, o seu corpo não é seu. A sua alma não é sua. Deus te colocou no mundo para um propósito. E uma pessoa que se suicida, ele está largando a missão dele. Ele está largando o motivo pelo qual Deus colocou ele no mundo. É um traidor. É um traidor. É como se um soldado enviado pelo general para uma missão, ele volta no meio da missão. Larga a missão no meio. Não pode fazer uma coisa dessas. Isso é uma traição. E por isso Deus fala que assim como a pessoa vai ser cobrada por uma série de coisas que são proibições da Torá, ele vai ser cobrado por ter tirado a própria vida. Uma pessoa que está sendo rebelde, ele está contrariando a palavra do general. O general mandou ele para o mundo para alguma coisa. Algumas coisas. Muitas coisas. Ele não tem o direito de sair. Ele não tem o direito de se retirar assim. Tem algo muito interessante que o Rav Hirsch comenta no seu livro Horev, quando fala sobre essa, todo esse conceito. Ele diz que é uma imaginação da pessoa, uma imaginação sem sentido, uma ilusão da pessoa, de achar que ao se suicidar ele está cometendo algo contra Deus e contra si próprio. Mas contra o mundo, não. Não estou fazendo nada de errado contra o mundo. Contra Deus, já entendi o que eu estou fazendo. E eu entendo também que eu estou fazendo algo contra mim mesmo. Agora, contra os outros, contra o mundo, isso eu não estou fazendo nada de mal. Diz o Rav Hirsch, não. Esse sujeito está enganado. Afinal de contas, quando Deus colocou essa pessoa no mundo, colocou para ele fazer pelos outros. Se essa pessoa se retira do mundo antes do tempo, ele está cometendo um crime contra a humanidade e contra o universo. Ele tem uma missão no mundo. Ele tem muitas missões no mundo. Tem muitas coisas para fazer nesse mundo. Aí essa pessoa vai dizer, não, mas eu tô sozinho, eu tô largado, não tenho ninguém, eu não tenho nada com ninguém, ninguém me ama, eu não tenho relacionamento com a minha família, eu tô distante de todos os animais, eu tô distante de tudo. Eu não tenho nada para fazer mais nesse mundo. Será que é verdade? Essa pessoa, todos nós, você pode ajudar alguém, você pode dar, você pode cuidar de uma árvore, por exemplo. Você pode plantar alguma coisa. Qualquer criatura do mundo, você pode ter ligação com ela. E você pode ajudar. Você pode fazer, você pode projetar. Você pode produzir. Você tem um sentido no mundo, sim. Por mais que, eventualmente, a pessoa ache que está sozinha. E, aliás, por que essa pessoa está sozinha? Ela parou para pensar. Será que não foi ela que afastou os outros dela própria? Então é uma coisa que precisa pensar. Tem aqui uma chuva a ser feita de repente. Ele tem como se reaproximar das pessoas. E mesmo se a pessoa vai dizer, mas eu sou um pecador, você não tem ideia todas as atrocidades que eu já fiz na vida. Bom, tá bom. Então ele vai se suicidar. Ele vai ter agora, em cima de tudo que ele já fez, os juros dos juros dos juros. Ele vai ser cobrado por tudo isso. Só que esse último pecado da vida dele, de se suicidar, é o mais grave de todos. Ele não tem esse direito. Vem a Torá e diz: Achedimchem lenashotechem edrosh. Eu vou cobrar a vida da pessoa. Em outras palavras, viva. Viva! Deus te colocou no mundo para você viver até o fim. Quando é o fim, ninguém sabe. Mas isso é outra contabilidade. Cada um tem o seu prazo nesse mundo. Esperamos todos com longa vida, com saúde. Cada um tem o seu prazo, mas ele não pode sair antes, não pode se retirar antes. Ele tem uma missão, Deus impôs uma missão para a pessoa e tem uma certa duração. Essa duração que a pessoa deve cuidar. Mas não só isso. Isso tudo é o mais extremo, como nós estamos falando. Mas além disso, a pessoa também não tem o direito de colocar algum defeito no seu corpo. A pessoa não tem direito de destruir a sua saúde. A pessoa não tem direito de se colocar em perigo. A pessoa não tem direito de se enfraquecer. A pessoa precisa manter um corpo saudável. Para poder cumprir a missão, ele tem que estar saudável. Para o soldado na batalha poder vencer e cumprir a missão do seu general, ele precisa estar com saúde. Se ele não cuida da saúde, ou pelo contrário, ele estraga a sua saúde, ele está atrapalhando de cumprir a missão. Não tem esse direito. Qualquer ferida que a pessoa se faz, ou qualquer forma que a pessoa se atinge, indiferentemente de qual forma, em qual aspecto, não deixa de ser um micro-assassinato. Que a pessoa não tem esse direito de fazer. E por isso a pessoa deve tomar cuidado com tudo aquilo que é perigoso. Nossos sábios falam uma série de coisas que são perigosas. Perigosas de serem feitas. E tem outras coisas que os nossos médicos nos dizem que é perigoso. E tem outras coisas que os nossos pais dizem que são coisas perigosas. Tem uma série de coisas. Você aprende na vida que tem coisas que são perigosas. Essas coisas que são perigosas são proibidas. Mas não só são proibidas, o Talmud até usa a linguagem de Sakanta Hamira Meisura. O Talmud diz que o perigo é mais rigoroso do que a proibição. Quer dizer, algo que é perigoso é mais rigoroso ainda do que algo que é proibido. Pois, se Deus quiser, nós vamos ver alguns exemplos de como que nós somos rigorosos em relação a coisas perigosas. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa saúde. E agora cabe entendermos um pouco melhor. Temos que entrar até nesse assunto. O que é considerado perigoso? Quais são perigos que são proibidos? Se Deus quiser, nos próximos dias, vamos continuar. O assunto é bem extenso, não dá para terminar de uma vez só.